Ora, viva meus amigos, episódio 62 dos Geeks, estamos de volta para mais comentários geeks, nerds, enfim, por aí fora, juntamente com vocês. Meu nome é Diogo Pires, bem-vindos a mais um episódio. Comigo vai estar, para não variar, o grande Miguel Tomás Covid. Como é que isso está?
Epá, foi que chato, apanhei Covid, como é que é possível? Apanhas Covid ainda, estou a brincar, óbvio que é possível. É verdade, apanhei Covid, estou aqui com, estava com fadiga muscular, digamos assim. Tipo dores musculares, como quem foi correr e no dia a seguir estavas com dores no... nos músculos, mas é só. Tomo um Benuron e a minha vida volta ao normal. É como se não tivesse nada. Pronto. Eu detetei, porque comecei a ficar aqui com uma impressãozinha na garganta, tipo assim, a arranhar. E assim, como era para ir para Lisboa hoje, e a minha sogra tinha tido também Covid, e assim, vou fazer um teste só para descartar. Ó, subiu, aí aquilo começa a subir lá, primeira, foi logo na primeira linha. E depois assim, bem, se aparecer a segunda já estou. E assim foi, apareceu a segunda.
Pois.
Mas pronto, epá, ainda há 2 semanas estive doente. Epá, parece que sou uma flor de estufa.
Sim,
Não me aguento,
eu aqui há uns
estou
tempos
fraquinho.
também foi uma coisa parecida. Na altura não me pareceu que eu tivesse Covid, por acaso não fiz os testes, mas também estive aqui em casa. Mas foi uma semana doente, depois uma semana de intervalo e depois na outra fiquei assim um bocadinho outra vez esquisito. Agora estou é mais com as alergias, não sei porquê, não costuma ser, penso eu, uma altura agora de alergias, mas tem estado bastante complicado, tem estado aqui com os espirros valentes,
É, se não
mas
fosse para o
pronto, por agora está
escritório
controlado.
com o receio de infectar a malta, eu nem tinha feito teste para isso. Se calhar ia pensar, como pensei há 2 semanas, estive doente, só que há 2 semanas não fui para o escritório e acabei por nunca fazer teste. Mas
Pois.
provavelmente há 2 semanas não tinha tido Covid, senão tinha tido Covid há 2 semanas e agora acho que não é possível ou não é muito provável isso acontecer, teres 2 vezes num espaço tão curto.
Pois, em princípio não é muito normal, não.
Não.
Enfim, o que interessa é que estamos em condições aqui para falar, não é? Já houve uma vez em que tiveste piorzinho que não dava mesmo para
E
participar.
pois
Já não me
não.
recordo se foi de Covid também ou se foi outra coisa, mas houve uma vez que foi bem pior.
Foi. Uma vez nem fiz podcast, exatamente. Já não. Mas acho que só estava doente.
Sim. Essa aí foi complicado. Bom. Uma semana que passou de Black Friday, que é sempre aquela data geek muito especial. Como é que correu a tua Black Friday? Foi calminha? Foi
Foi
emocionante?
calminha, só comprei uma coisa e foi bem. Não, ok, comprei. Não comprei assim, uma coisa muito cara. Comprei 3 coisas, mas nem foi pela Black Friday. Comprei neste período, mas nem foi por aí, porque os preços eu acabei por encontrar estes preços noutra altura. Comprei pastilhas da Fairy para a máquina de lavar, estava já a meio. Então
Pronto.
eu acho que há sempre uma boa promoção na Amazon, que são, pá, 15€, 16,90€ pastilhas da Fairy. E eu, ok, bring it. Comprei e depois, e eu até partilhei no nosso grupo Telegram, portanto, se não estão lá no nosso grupo Telegram, apareçam por lá, que foi um cabo HDMI com um ângulo de, neste caso, 90 graus, para quando saísse da televisão. E agora estou aqui na live, ou seja, para quem está a ouvir em áudio pode ser mais difícil de imaginar, mas pronto. Partindo do pressuposto que o cabo que utilizamos ou que vocês têm em casa é um cabo com um ângulo de 180, neste caso o cabo depois faz um ângulo de 90 e neste caso quando ligam o meu objetivo era que o cabo viesse logo para baixo. Pronto. Para tentar ganhar ali ou poupar espaço, para ficar mais clean, mais engraçado. A minha namorada diz que tem problemas com cabos, claramente acho que tem. E depois também, epá, tinha ali um cabo de HDMI, acho que era de 1 metro. Ah, e estive a tirar medidas, aquilo bastava-me 30 e tal centímetros, acho eu.
Pois.
E acabei por comprar de 50, que era o que havia. Pronto, ficou muito porreirinho. O cabo é bastante fino, aquilo é só para ligar a Apple TV à LG. E depois também comprei um cabo RJ45. O meu objetivo era que também tivesse um ângulo de 90 graus. Encontrei, mas a categoria era categoria 5.
Sim.
Não queria categoria 7 para cima para ficar já precavido para o futuro. O único que encontrei era 20 e tal euros. Não é algo que exista muito frequentemente, pelos vistos, à venda na Amazon. Depois não apeteceu explorar muito mais AliExpress da vida, etc. E tinha que ser branco, que era para, né, o móvel é branco, A parede é branca para disfarçar ali ao máximo. Acabei por comprar branco, no entanto a cabeça é laranja, mas pronto, também nada que se eu algum dia quiser acabo por pintar ou algo do género, ou no
que
futuro.
É precisamente onde está o tal ângulo de 90 graus que fala, ou seja, pronto, na parte da cabeça do conector em si, não no cabo, não é isso?
Sim.
Enfim. Mas no conector, pronto, faz ali um ângulo logo a seguir à parte da entrada para ganhares até metros, não é?
Uhum.
De cabo, porque não tem que fazer
aquela curvaturazinha
para baixo. E pronto, de facto, fica muito mais clean.
E este cabo do RJ45, era, em vez de ser redondo, é espalmado. Pronto, também achei piada ser espalmado, dava.
Ah.
Acabas por poupar um bocadinho de espaço se quiseres, depois se fores muito minucioso podes pôr ali uma coisinha para ele ficar bem orientado, é mais fácil, por exemplo, com esses cabos, até poupas um bocadinho mais espaço se quiseres. Pronto, mas no futuro provavelmente devo de ir comprar, ou tentar encontrar nos AliExpress da vida ou nas Temus da vida, cabos, pronto, que respeitem os meus critérios. Mas pronto, foi
essas
as minhas
compras. Olha, eu por acaso, não foi de Black Friday, mas também entrei na Temu, já não sei muito bem para ver o que é, possivelmente. Ou melhor, foi para ver tudo menos o que eu acabei por comprar. Porque entretanto começaram a aparecer sugestões engraçadas de coisas
mal,
de cozinha. É, exato. Mas de coisas de cozinha que eu já queria... Pá, mas eram daquelas que eu já tinha pensado, não é? Não, não me apareceu assim nenhuma que... Ah, olha, nunca tinha pensado nisto, que giro, não. Foram coisas... muito
que iam valer.
Uma delas, pronto. Olha, uma delas foi, não vale a pena estar aqui a mostrar porque são coisas simples, mas foi um avental para barbear.
Olha, eu já comprei isso.
Pronto, pá, já devem ter visto isso por aí,
mas já comprei.
Sim, basicamente tem umas ventosas que tu metes no espelho da casa de banho e aquilo fica tipo aqui uma pala gigante,
uma
não é?
Pala,
com o pavilhão do conhecimento. Ficas com uma pala gigante, o que é muito útil porque eu não sei se tem a ver com as barbas ou não, mas eu cada vez que resolvo fazer a barba aquilo espalha-se por todo lado, sabe?
Eu sinto que a minha
corta,
vai até a meio da Europa,
tipo, sim, exatamente.
Vai só,
ou seja, qual era a técnica que eu utilizava? Era fazer a barba debruçado dentro da banheira, com a parte da cabeça toda dentro da banheira, para aquilo ficar ali mais ou menos concentrado. Portanto, já tinha pensado claramente neste problema e numa possível solução. Também arranjei um cabo para desentupir canos, uma coisa um bocadito mais comprida, que tem
sim.
Assim umas saliências que supostamente depois estira os cabelos ou quer que seja que possa estar ali. Pá, coisas que úteis, que eu também já tinha pensado nisso, se haveria, se não haveria. A própria tampa para fazer de filtro, não é? Para não irem cabelos, também comprei uma tampa para a casa de banho, para a banheira, e outra para o lava-loiça da cozinha, porque já estão muito velhinhas, aquilo já não funciona muito bem. Comprei também um gerenciador de cabos, que é só uma coisa que se cola assim e os cabos passam por ela, só para estar ali organizado, que é que eu tenho aqui, não está a colar na mesa. Um descanso para utensílios de silicone, tipo a pôres a colher da cozinha de silicone.
Estás divertíssimo, Diogo.
Para pôres ali, porque às vezes não tenho ali espaço. Ok, posso tirar um prato e pôr, mas não é muito prático. Enfim. E depois também uns forros antiaderentes para fritadeira de ar, portanto para air fryer. Para fazer
também
as coisas sem sujar.
Sem sujar a parte de baixo.
Mas mesmo que suje, não é muito grave. E um conectorzito deixa-me cá ver do quê? Portanto, de Lightning para USB-C? Okay. Qual foi o que eu...
Ainda andas nessa vida. Ah, ok, para aproveitar os cabos.
É,
que tens por aí, ok, faz
sentido. Não, porque no carro eu preciso... Eu, basicamente agora tenho dois, não é? Tenho um Lightning e um USB-C. O Lightning para carregar o iPad e ouvir música no iPad enquanto o iPad a fazer de infotenimento. E, mas de vez em quando não me levo o iPad por algum motivo e tenho um iPhone, agora é o USB-C, então só um adaptadorzinho de ponta para assim ficar só com um cabo. É capaz de ser mais prático. Já não lembro qual foi a versão que eu comprei, mas provavelmente foi de USB-C para Lightning.
Sabes que isso é engraçado, eu no Tesla também tenho, e como sou besta, em vez de comprar um cabo tipo, imagina, do USB-C para Lightning de 50 cm, comprei dois cabos de 2 metros. Enganei-me a mandar vir. Epá, então quando tu abres a consola central do Tesla, epá, aquilo é um cabo, dá para teres Está-me a carregar fora do carro, se quiseres.
Sim.
Pá, e então andei aqui até agora na AliExpress, fica a dica, para cabos, e eles até estão aqui com às vezes com boas promoções.
Uhum.
Pá, e conseguem aqui preços muito mais em conta que a Amazon, e pronto, e às vezes para coisas que não precisam para amanhã, não é? Digamos assim, quando dias a AliExpress e STEM, fica aí a dica.
Boa, boa. Entretanto, também temos aqui o Gonçalo. Ora viva.
Bem-vindo, Gonçalo.
A dizer que também fez algumas compras de Black Friday.
Ora,
claro,
vejo.
Que se pouparam.
Poupa trocos.
Aqui no caso do YouTube, mas se quiserem também estamos em direto no Instagram. Não sei se referi no início da live aqui do YouTube, mas estamos aqui Instagram, YouTube, Instagram, como sempre. Como mal está a assistir-nos, também podem fazer perguntas nos dois lados. Estejam à vontade. Ou comentários. Compras de Black Friday, o que é que vocês se entusiasmaram? Olha, o Gonçalo foi com o Dyson.
Olha,
que nós,
vejo.
Pronto, já tínhamos uma ideia, não é? Porque lá está a malta do grupo do Telegram, é fortíssima em termos deste tipo de dicas, já sabem, malta, juntem-se. Mais coisas que eu comprei aqui. Posso falar aqui da balança que eu ainda não testei.
Uma senhora balança,
uma
não
vez
é uma balança qualquer.
Por semana. Exato. E como ainda não chegou o dia de pesar, ainda não
pesei. Ah, só te pesas uma vez por semana?
Só uma vez por semana. É para não ficar com aquela ansiedade durante a semana. Ih, estou a aumentar. Ai, do género.
É, ah, não.
Uma vez por semana.
Por acaso, não. Eu já me pesei todos os dias e geralmente pesava-me sempre de manhã, não é? Após a...
Sim, sim. É como eu faço.
A higiene. E antes do pequeno almoço, mas pesava-me todos os dias, mas por acaso... Mas a minha é meio ranhosa, não é tipo a tua. Então deixa aí um bocado de parte.
Meio ranhosa é muito bom.
É pá, ficava a desconfiar dos dados que dava. Ah, era um bocado...
Pois. É. Eu também, foi um dos motivos que levei a trocar, foi porque a minha já tinha algum tempo e eu acho que o peso não estava 100% real, uma vez que numa situação a minha mulher foi-se pesar e ela reparou que, não sei se eu já comentei isto aqui, mas pronto.
Ela olhou a pesa estava... mais ou pesa menos?
Não, ela pesou-se e deu um determinado valor e ela viu que, epá, estou com o Apple Watch, estou com os óculos. Deixa-me cá tirar.
Tirou.
E quando foi pesar, tinha mais de 200 gramas. Portanto, ela tirou coisas e ficou mais pesada. Portanto,
esta, peso,
para a malta que nos acompanha no YouTube, o modelo que eu comprei da WeThings, que eu também já tinha da WeThings, e tenho várias coisas, por isso é que também mantive aqui o ecossistema, foi a BodySmart, que também é relativamente recente, que é uma balança, eu diria, de entrada da WeThings.
É
abaixo
de entrada,
desta, só tens mais uma. Só tens mais uma, que é mais básica.
Mas a seguir, desculpa, tu tens aquela que já tens a pega, não é? Ou essa ainda não está disponível? Que eles lançaram na SES do ano passado.
Tá, já está disponível. Esta aqui dá-te várias coisas. Eu até posso, se calhar, em vez de partilhar aqui para quem nos vê no YouTube, este separador do Chrome, até vou partilhar um separador que compara as balanças.
Ah, as diferentes balanças. Boa.
Sim, é este mesmo aqui. Podes escolher, não cabem mais do que 4, eles têm mais, mas para ter uma ideia aqui, para quem nos vê, temos a versão que é só Body, ok? Uhum. Que é 60€, a Body Smart foi o que eu comprei, que é 100€, depois uma Body Comp 189€ e a Body Scan, que é a mais completa, 400€.
Essa é nova, se não tem.
Ainda há por aqui uma intermédia, se não me engano, que é a Body Cardio. E depois ainda há uma Body Plus, enfim. Mas estas são, diria que são as principais. O que é que a minha tem assim um bocadito melhor que a versão base? É a precisão no peso, que vai aos 50 gramas. Tem também a informação de ritmo cardíaco, que pronto, é muito relevante, mas sempre é mais uma feature. E o que é que ela tinha mais aqui? Um ecrã também melhor do que a versão base, que é a cores e um bocadinho maior, da resolução, de resolução alta. Aqui o que é que ela não tem relativamente ao modelo VA de 180, o que é que ela não tem? Não tem a idade vascular, não mostra a idade vascular, não mostra a velocidade da onda, velocidade da onda de pulso, nem sei como é que isto se traduz. Electrodermal Activity Score, também um score lá deles, detectar sinais periféricos de neuropatias anatómicas e basicamente é isso. A versão topo dos topos é aquela que até te faz um ECG, que tem uma bateria USB-C, não é pilhas,
e
também dá a distribuição de massa gorda e magra, né? Fat and Muscle Mass. Mas pronto, a minha também já tem aqui muitos indicadores como o Fat Muscle and Bone Mass, não tão, não em termos de distribuição, mas em termos geral, a taxa basal do metabolismo, a gordura visceral, enfim, já tens aqui mais do que eu tinha
antes. Muita coisa, pois.
A promoção não era muito grande, foi uns 10 euros que eu paguei a menos, portanto 89 euros. E pronto, foi basicamente isto, porque lá está, eu já estava muito desconfiado daquela que estava lá dentro, que já tem alguns anitos, e resolvi então aproveitar agora para fazer aqui uma atualização em termos de balança.
Ora, então, só essa compra foi mais que a minha, claro, óbvio, o que eu partilhei foi, o que eu partilhei foi para aí 20 euros no máximo.
Pois.
A título de curiosidade, nós temos aquele bot, não é? Que eu andei aí a desenvolver.
Uhum.
Inicialmente, estou só aqui dando um update, ele fazia web scraping, acho que é assim, é o scraping, ou o que é? Cá não estou a utilizar bem aqui a expressão, mas basicamente ele, o bot inicialmente abria a página da Amazon e depois ia ao código da HTML e via onde é que estava o preço, as imagens e etc. Ou seja, era pior, porque às vezes a página podia mudar, pronto, depois começou-me a dar erros, e eu fui atrás e reconstruí o bot, perdi se calhar mais 8 horas, digamos assim, mas agora vai pela API da Amazon. Ou seja, a partir de agora está tudo como deve ser e como costuma fazer, que é pela API, ou seja, com a ISN, que ele faz o pedido à API, dá logo o título, o preço, etc. Pronto. Depois posta tudo, basicamente é igual. Tive que andar ali a fazer uns testes mais novamente. Acabei por postar erradamente no geral, durante duas ou três vezes, mas depois tentava logo apagar. Mas pronto, está a correr bem o bot e pronto. Ah, onde é que eu noto logo a diferença? Como ele agora vai pela API, todas as ou todos os links que eu mando não conta com visualização. E de antes contava. Então imagina, nós tínhamos para aí 700 views num dia, porque houve uma vez que eu andei a fazer imensos testes. Pá, e tínhamos 700 views e pronto, era mentira. Sim. Agora já não temos 700 views. Agora já temos as views adequadas aos seguidores que temos no nosso Telegram e consoante o dia que eu coloco lá os links.
Claro, entretanto também já temos aqui o João Seabra, bem-vindo João, no YouTube, no Instagram, pronto. Temos aqui muita malta que vai entrando, vai espreitando e depois segue com a sua vida e provavelmente acompanha-nos em diferido. Vou já agora aproveitar que estava aqui na balança, falar do tema de balança, posso trazer também aqui o tema da dieta que eu tenho estado a fazer, mas também muito rápido, desde do verão, mais ou menos, julho. Agosto, mais ou menos, pronto, estava com 71 quilos, quis perder um bocadinho de peso até aos 65, utilizei a aplicação Yazio, daquela onde nós registamos a comida, para já respondemos a uma série de perguntas para ele calcular com o maior exatidão possível o número de calorias que temos que ir comendo durante o dia. Claro que se a gente fizer mais exercício, o nosso saldo de calorias que podemos comer aumenta, não é? E pronto, para irmos podendo perder peso, temos que consumir, pronto, menos calorias daquela que realmente citamos. E, portanto, foi agora no final de novembro, no fim de semana passado, que atingi o meu objetivo, portanto, com os 65 quilos, neste caso 64.800, perdi 6 quilos e qualquer coisa. E agora é a segunda parte, que é mais desafiante, que é tentar manter. É tentar arranjar ali um equilíbrio de calorias e de continuar a comer bem, não é? Obviamente. Que mantenha, também dei a importância de ter uma balança boa para fazer, ou seja, eu naquelas coisas que eu tenho que ter cuidado em aspectos de saúde e da vida, eu gosto de ter coisas de qualidade, de apostar, foi o caso, pronto, como tive a pedra nos rins, comprei uma garrafa inteligente para ter certeza que bebia água mínima por dia, neste caso é à volta de 2,5 litros, e agora com a balança também quero ter ali uma boa ideia do peso, da gordura, tudo mais, para ver se consegue me ajudar a manter, mas pronto, se tiverem também questões sobre a aplicação ou alguma coisa, é uma aplicação bastante conhecida, eu já a usava há muitos anos atrás, voltei agora a usar, mudou muito desde então, tem uma base de dados enorme de produtos, de refeições já prontas, de continentes, mini preços da vida, Basta só passar ali o código de barras e ele já tem lá a informação toda. Se não tiver atualizada, vocês podem inserir o produto, que é para uma coisa de um minuto, se tanto, que é só basicamente lípidos, proteínas, hidratos, sal, fibra e pronto. Basta inserir estes valores. A porção, não é? Se a porção é de 300 gramas, 250, enfim. Pronto, ficam lá na lista. Ajudam a vocês e outras pessoas que possam depois consultar no futuro. É uma aplicação fixe, aconselho vivamente para quem quer tentar perder peso.
Desconhecia. Mas é de louvar o quão pronto, focado estás, porque não é fácil vocês ao longo do dia irem anotando. Pode parecer simples, do género, ok, pequeno almoço, lanche e jantar. Ah, isto é só 4 vezes. Esqueçam, não é fácil lembrarem-se, aí tenho que ir anotar. Ou pronto, vou anotar. Porque eu, por exemplo, eu anoto a água e às vezes esqueço-me. Epá, depois durante o dia penso, olha, vi um copo de água ali.
Sim, o que é que isto implica? O que é que isto implica? Implica várias coisas. A primeira é teres sempre por perto uma balança. Né? Porque quando estás a comer carne, peixe, o que quer que seja, se não for uma porção que já esteja medida na embalagem, como acontece muitas vezes, por exemplo, basta fazer arroz ou basta comer legumes ou, sei lá, almôndegas, só pesando. Claro que não é com muito, muito rigor, né? Imagina que eu faço almôndegas com molho de tomate. Não vou estar a ver a quantidade de molho de tomate que eu fiz, não sei o quê. Não, eles têm lá já na aplicação almôndegas com molho de tomate. Pronto, a gente vê. É para ter uma ideia, não é para ser ao milímetro. Exatamente. Agora, o que é importante é tentar registar o máximo durante o dia, que foi isso que eu... E isso depois é um hábito que se ganha, basicamente. É uma questão como tudo, não é? É um hábito. A partir do momento em que tens o hábito de registar, é mais fácil. Os primeiros tempos é mais complicado. Depois, a não ser que estejas sempre a comer coisas muito, 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 muito diferentes todos os dias, que eu acho que é impossível quase para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem ali, se calhar, 7, 8, 9, 10 coisas numa refeição que vai variando, mas depois acaba por ser sempre o mesmo, não é? Arroz, se calhar, muita gente come arroz muitas vezes. Depois tens a carne de frango, enfim. Vais lá introduzindo e depois tens ali, ficam logo ali com os mais recentes e os que utilizas com maior frequência. Portanto, é só inserir, olha, foi este mesmo, arroz, legumes e carne, pumba. Depois só tens que meter o peso, mas podes adicioná-los logo na tua refeição. Ele diz, ah, ok, já está aqui no seu almoço. E depois pesas e ajustas só o peso. Isso também é um processo muito rápido.
Mas, havia de existir um prato já com balança incorporada.
Pois, eu andei à procura de coisas desse género.
Pois, eu digo sim.
Mas não encontrei nada de especial. O que eu queria, basicamente, era até uma balança. Pronto, isto não tem nada a ver com aquela balança que eu falei há pouco, não é? Isto é a balança, era a balança corporal, isto é a balança de cozinha tradicional que eu estou a utilizar. Mas convinha ser uma balança que fosse um bocadinho comprida para quando colocamos o prato não tapar o visor, que é o que acontece na parte das balanças. Eu arranjei aqui uma técnica que até funciona bem, porque normalmente o prato porque eu faço aqui refeições, faço para mim e para a minha filha muitas vezes, ou só duas pessoas, portanto a comida não é muita, vem pratinhos pequenos para servir, não é? Então, em vez de pôr o prato grande onde vamos comer e apesar, não, coloco o pratinho pequenino que tem, por exemplo, a carne, meto a zeros e depois quando retiro a carne de lá, vejo quanto é que eu retirei, fica negativo o peso, mas pronto, vejo em gramas aquilo que efetivamente estou a colocar no outro prato. Pronto, é uma técnica que eu arranjei aqui para me safar às vezes, para não estar a tapar o visor, senão o prato fica ali meio desequilibrado e não fica tão preciso. Mas ainda estou também para ver aqui uma balança de cozinha assim com maior precisão, mais XPTO, nada de Bluetooth nem Wi-Fi, não é preciso nada disso, mas só para que, pronto, seja um bocadinho maior. E pronto. Claro, quando eu vou ao escritório, geralmente compro refeições prontas do continente, ou então peço, também como já comentei aqui há muito tempo, numa daquelas serviços que entrega comida, tipo a Marmita, Eat Tasty, que são coisas aqui na zona, pelo menos Lisboa, bastante conhecidas.
É
Eat Tasty é bom, também tens connections na Eat Tasty.
Não, já não tenho, mas um colega
já não tens?
Trabalhou lá,
Pronto. E, por exemplo, no caso da Eat Tasty, há muitos, para já eles no site dizem informação nutricional, portanto podes logo pôr por aí. Ou então, na própria aplicação da Yazio, já tem lá muitos pratos da E-Tasty. Portanto, o pessoal vai inserindo, eu próprio também vou inserindo e depois fica, a base de dados deles é muito grande.
Vou dar uma oportunidade. Pá,
é fixe. Mas é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Se tu não conseguires, pá, pronto. E são pessoas que, imagina que tu és um comercial que estás sempre a andar de um lado para o outro e comes sempre fora. É impossível ir a um restaurante e estar sempre a pesar a comida. Isso não é praticável. Eu próprio, quando vou ao restaurante, não peso. Só que eu já tenho a grande vantagem de já fazer isto há muito tempo, não é? Há alguns meses.
Tens a noção.
E tenho uma boa noção que dois colherões grandes de arroz são mais ou menos 100 gramas. Também consigo ver pelo peso da carne mais ou menos quanto é que tem, se é uma carne... Às vezes os próprios restaurantes dizem o peso da carne, portanto aí também facilita-te. As batatas fritas a mesma coisa. Fiquei muito surpreendido com as calorias, com as poucas calorias que as batatas fritas de palito podem ter. Isto se fizeres numa air fryer, obviamente, não é? Porque é quase ela por ela, claro que depois não estamos a falar da informação nutricional de uma batata e do arroz, são um bocadinho diferentes, por exemplo. Mas em termos de calorias não é muito diferente. O arroz é, já por si não tem muitas calorias, não é? Tipo, 100 gramas de arroz é quase 100 calorias, vá, muito, arredondando aqui muito, 110, 120, não é assim muito, muito expressivo. E as batatas de palito também, se fizeres na air fryer, acaba por ser para aí 100 gramas de batata frita, que ainda é bastante, 130 calorias. Não é... Se conseguir gerir isso, claro que eu não como todos os dias, como só ao fim de semana, mas não me sinto tão... Estou culpado, até porque a aplicação da Yasio também, conforme os teus objetivos, ele indica-te sempre não só as calorias diárias, mas os gramas de hidratos que deves comer, os gramas de proteína que deves comer e os gramas de lípidos ou de gorduras que deves comer. E à medida que vais inserindo os alimentos, ele vai atualizando esses gramas. E foi curiosamente com isso que eu descobri que muita da minha alimentação não era por causa de hidratos, que eu acabava por ganhar peso, mas sim porque tinha muitos, era alimentação rica em gordura. E eu nunca tinha dado por isso, achei sempre que era passar dos doces ou das asneiras que eu de vez em quando faço. Se bem que, pronto, mesmo o chocolate, por exemplo, tem bastante gordura, não é só açúcar, não é?
Sim, se for
o chocolate preto. Mas pronto, uma questão de hábito. Eu não era para me alongar aqui tanto na parte da dieta, mas olha, foi.
Opa, alguém assim. Pode... Às vezes não é fácil começar e podem sentir pessoas inspiradas tanto para ganhar ou para perder peso, consoante o objetivo.
Não é fácil, mas é como tudo. O desafio não é o início, o desafio é depois agora manter.
Manter, exatamente.
Manter os hábitos, manter a regularidade e pronto, no meu caso, para mim foi relativamente fácil porque eu sou uma pessoa que tem muita disciplina e muita organização, portanto, tudo o que é para ter mais disciplina, mais organização, consigo encaixar bem, mas pronto, também... E depois também comecei a ver resultados, não é? Comecei a ver...
Motiva.
Os músculos, não aumentei muito a massa muscular, mas comecei a vê-los um bocadinho mais definidos, que é sempre agradável. A roupa também começou a ficar mais larga, também alguma ficou um bocadinho mais, pronto, esquisita, não é? A pessoa tem que ajustar aqui também o guarda-roupa, porque são 6 quilos, foi quase 10%. Foi quase 10% daquilo que eu pesava, portanto.
Nota-se bem.
Nota-se, não é? Não é a mesma coisa que imagina uma pessoa que pesa 120, passa a pesar 114. Não é a mesma coisa que, no meu caso, de 71 para 65, pronto, ainda é ali nota-se muito mais. E se malta com disciplina, malta com persistência, corre bem. Pelo menos para mim correu bem e estou muito, muito, muito satisfeito e agora é tentar manter. Pronto, acho que já chega de coisas não tecnológicas por hoje. Vamos começar aqui com algumas barracadas. Parece que foi a semana muito atribulada para o Google. Podemos começar aqui com uma falha de segurança no Google Chrome, que permitia que fossem retirados dados pessoais nas plataformas, não é? macOS, Windows e Linux, e que pelo menos há um caso em que isso se verificou. Eu por acaso não explorei muito a notícia, também tinha visto assim o título. Não sei se tens assim mais algum dado relevante, Miguel, queiras acrescentar aqui nisto?
Para quem tem os updates automáticos... Pronto, isso pode já estar atualizado da vossa parte. No entanto, se não tiverem, também podem forçar o update e pronto, e vão ver, porque a Google disse que já lançou os updates, mas pronto, isto é por fases e podem não receber logo. Se utilizarem o Google Chrome, eu deduzo muito que da malta que nos ouve e vê, utiliza. Não é o meu caso, portanto, eu estou safo, Mas pronto, fica aí o alerta para vocês fazerem o update e não vale a pena estarem a arriscar.
Exatamente. Para não ser assim só...
Google Chrome.
Do Google Chrome, também o Google Drive teve aqui uns problemazitos. Estes, se calhar, um bocadinho mais graves, porque começaram a haver relatos de utilizadores do Google Drive que começaram simplesmente a desaparecer os seus ficheiros, não é? As pessoas tentavam ver os ficheiros e já não estavam lá. Ou apareciam com uma data de alteração muito antiga, muito para trás, não é? Como se fosse, tivesse sido restaurado um backup muito antigo. E, epá, isto aqui sim, isto aqui é que me já parece um bocadinho mais grave, porque é daquelas coisas que a pessoa confia muito e que até às vezes opta do que ter backups locais, porque sabe que, sei lá, os Google Drive da vida, ou supostamente os Dropbox, OneDrive, são sistemas que à partida deveriam ser redundantes, não é? Não têm as coisas só num sítio, têm várias precisamente para o caso de correr mal, e pelo menos é com essa perspectiva que eu também utilizo o OneDrive. Tenho lá só o meu backup de, sei lá, fotografias, está só no OneDrive, não está em mal lado nenhum, offline. Ao contrário do Miguel, que de vez em quando monta aí uns servidores todos XPTO, não é?
Todos malucos,
mas isto aqui é que já é um bocadito mais preocupante.
Por acaso também não utilizo Google Drive, utilizo iCloud, mas agora, como tu disseste e bem, montei esses servidores, eu agora tenho o backup de tudo num HDD, que está ali na gaveta, depois, e por acaso há ficheiros que estão lá, daqueles mais antigos, que não tenho outra cópia, no entanto, tenho, e eu disse que liguei o SSD aqui ao router, então tenho 50% dos ficheiros, que é aqueles que eu utilizo mais no dia-a-dia, estão naquele HDD, estão no SSD ligado ao router e estão no iCloud. Pronto. Ainda não pensei na melhor maneira de atualizar tudo de uma vez. Tenho que pensar aqui em algum caso, ou tentar perceber se existe aqui algum programa, que quando eu, por exemplo, eu troco no iCloud, me copiasse e colasse também no SSD, ou vice-versa. Pronto. Tentar aqui perceber se existe aqui alguma maneira. E depois eu, manualmente, fazer uma cópia de segurança, por exemplo, mês a mês, ou duas em duas semanas, para o HDD. Isto enquanto no futuro ainda não tiver aí uma NAS, e pronto, montarem um sistema RAID, daquele, não sei o nome, o número, se é 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, daquele, pronto, faz cópias, etc. E mandei tudo seguro. Mas por agora estou assim.
Mas esta situação, pronto, eu também vi aí as notícias. Eles para já não deram assim muita, não abriram assim muito a porta ao problema, não é?
Não dão a entender que ainda nem têm grande solução para isto. Dão aqui uma semi-solução, neste caso citando aqui o artigo do Mac Magazine, que aconselha a não desconectar a conta Google Drive para o desktop, nem excluir uma pasta que é o Drive FC, que fica no diretório de arquivos da aplicação, ou seja, no Library, Application Support, Google, depois Drive FC no macOS. Pronto, e caso ainda haja espaço disponível, também aconselham a fazer o backup dos dados armazenados do software, pronto, da vossa máquina. Pronto, ou seja, acho que ainda não tem assim, digamos, a solução ou o motivo pelo qual isto aconteceu. Pronto. Façam sempre mais.
E o Google Drive não é propriamente um serviço pequenino, não é?
Exatamente.
Claro que deve ter milhões de utilizadores, e isto aconteceu com uma minoria, não é? Portanto, uma amostra muito, muito, muito pequenina, que é uma coisa muito rara. Não me lembro de algum serviço destes ter tido deste tipo de problemas, não é? Já tiveram problemas de segurança, de, sei lá, estes bugs, de os dados poderem estar acessíveis a pessoas com intenções menos boas, mas que entretanto a pessoal corrigia. Agora, fecheiros desaparecer é que já começa a deixar aqui um bocadinho pé atrás, se calhar, mesmo as pessoas que utilizam, não só as que utilizam o Google Drive, como eu próprio, que estou contudo no OneDrive, não sei se não começa também a pô-las ou noutro sítio ou fazer um backup.
Pensas duas vezes, não é? Porque pensas, bem, se aconteceu com o Google Drive, óbvio que pode acontecer com outro qualquer.
Até porque na Google e no caso da Microsoft, não sei de cor, mas muitas vezes esta malta utiliza servidores nem são deles, não é? Pode ser serviço da Amazon, que é muito também frequente,
sim.
para fazer de armazenamento e terem a base de dados dos clientes todas lá guardadas. Mas sim, se calhar eu antes fazia, tinha aqui um disco rígido, não é? Ainda desse tempo que pronto, faleceu, como acontece com frequência, e pronto, nesse caso até perdi algumas coisas que estavam lá, nada assim de muito muito urgente, porque nessa altura também já tinha muita informação na nuvem, mas pronto, desde que ele morreu, depois nunca mais resolvi apostar num disco rígido, se calhar está na altura de pensar nisso. E também tem serviços na internet para isso, atenção.
Sim, sim.
Eu houve uma vez que utilizei um serviço durante uns tempos, depois não pareceu que valesse a pena. Deixa eu ver se ainda existe, não sei se era o Backblaze, acho que é um serviço bastante conhecido de backup. Backblaze, que faz tanto em macOS como em PC, ele faz backups automáticos do teu computador, pronto. Fica lá como uma imagem, se der barraca, consegue.
Mas faz para onde? Para os servidores deles?
Sim, sim. Sim, sim, sim.
Ah, ok, 9 euros por mês?
É, não. Miguel já lá está. Isso é que
não, parece mal.
Não, funcionava bastante bem na altura que eu testei, mas já foi há alguns anos.
Ok. Vou explorar, desconhecia, e vou explorar, Diogo, porque pode ser aqui uma opção interessante, nunca sabe.
Eu acho que eles agora, pelos vistos, também têm um serviço não só de backups das máquinas, mas também business to cloud storage.
Uhum.
Ok, pronto, aqui é um bocadinho mais, se calhar, virado para empresas, mas... tem o computador, o serviço de backup do computador ilimitado, automático, tanto para Mac como para PCs. Para a malta que gosta de guardar tudo offline, pode utilizar aqui este serviço. Não tem cá andar cá com nuvens da Google, nem com discos rígidos. Pode ter tudo no PC. Se der barraca, tem aqui o serviço para recorrer. Eu acho que eles até tinham uma opção, ou era possível restaurar online com o próprio Windows ou com o próprio Mac, ou então até enviavam uma pen com as coisas, enfim, acho que tinham aí qualquer...
Epá, muito fixe.
Qualquer... Umas hipóteses dessas, mas já foi há tanto tempo que eu já nem me lembro. Se quiserem explorar, backblaze.com, tem lá muita informação.
Epá, eu tenho quase certeza.
É bastante conhecido.
O Daniel Pinto, que está no nosso grupo Telegram, no outro dia partilhou este link... no seu Twitter, e ele próprio estava a dizer, alerta, que Google Drives e iClouds não são não são backups. Portanto, vou explorar, Diogo, parece-me bastante interessante. Obrigado pela dica.
Ora, é para isso que cá estamos. Pronto, barraca com o Google, esperemos que não se volte a acontecer, e sobretudo que não aconteça com os outros, que isto não seja agora um vírus, entre aspas, que se começa a disseminar e agora, ai, Dropbox perdeu dados de uma empresa, ai meu Deus, enfim, isto seja que tenha sido uma coisa muito pontual e que fique resolvida, até porque as pessoas afetadas, certeza que não ficaram satisfeitas. Outros temas para finalizar o nosso podcast, ainda temos aqui dois, temos a possível chegada do Threads à Europa no próximo mês. Aqui julgo que não há muito para dizer, mesmo só aqui um rumor, não é?
Foi um rumor que tem aqui alguma força, porque foi pelo Wall Street Journal dizer que o Threads finalmente chegará à União Europeia. Epá, isto até pode ser aqui interessante, não é? Nos Estados Unidos, eu não tenho noção como é que está a correr, mas pronto, sei que também com o Twitter, neste caso, por Elon Musk, a coisa não está assim muito famosa, porque alguns anunciantes deixaram de injetar dinheiro na publicidade no Twitter, e o Elon Musk esta semana não teve para meias medidas e mandou todos para um sítio. Eu tentei escrever isto aqui no guião para um sítio, mas não sabia que sítio dizer, porque ele só disse go yourself, e antes do yourself tem aquela palavra. Epá, e se calhar, porque isto aqui é um pau de dois bicos, ou seja, não sei se tu tens notado no Instagram, e eu estou a falar do Instagram, porque pronto, é Meta, e este Threads também é da Meta, eu tenho tenho mais ou menos 800 pessoas que me seguem no Instagram. Eu, nas últimas vezes, nas últimas semanas, tenho colocado fotos. Pá, e tu queiras, quer não, tu colocas as fotos pronto, porque gostaste da foto que tiraste e porque se tens pessoas a seguir-te, diz assim, olha, tirei esta foto, é gira, vê lá. Tipo, o que é que achas? Geralmente quando postas ou quando fazes posts, é para mostrar a foto ou para mostrar uma curiosidade ou etc. A questão é que isto não está a chegar a ninguém. Ou seja, das 800 pessoas que me seguem, as minhas últimas fotografias foram mostradas a menos de 200 pessoas. Ou seja, não aparece no feed das pessoas. O meu... E depois eu já li sobre isso. Ou seja, teres um engagement mais ou menos de 10%. Ou seja, se tiveres 600 pessoas a seguir-te, se tiveres 60 likes, tens um bom engagement. O engagement nem está mal. Porque eu sei que tinha cerca de 10 ou mais de 10% das pessoas que viram, pessoas que meteram like. Ou seja, pessoas que viram, gostaram, boa. Ou seja, o Instagram está aqui a mostrar conteúdo a muito poucas pessoas. O Twitter está aqui com isto tudo, nesta ribalta, está a sofrer, não tem dinheiro dos anunciantes. Veremos qual é que poderá ser aqui o desfecho. E como solução pode ser o Threads, mas também é mais uma rede social da Meta em que tu pensas, ok, eu vou para lá, vou escrever... E, por exemplo, o Twitter, quando há corridas de Fórmula 1, quando há jogos do Benfica, quando há eventos da Apple, gosto de escrever, meto as hashtags, que é porque às vezes a malta vê, lê, comenta e conseguimos criar ali uma boa discussão. Mesmo esta semana no Twitter tive uma boa discussão por causa deste monitor que tenho aqui e vi, apareceu-me lá e disse, olha, tenho um monitor, se precisares de ajuda, dou-te aqui o que tu precisares, né? Aqui a informação. Mas se depois tu tiveres uma rede social em que tu postes, em que tu fazes post e não te aparece a ninguém, é inútil. E neste caso o Instagram é quase inútil, porque tu metes uma foto porque gostas de fotografia e queres que apareça às pessoas, não é? Por isso é que vais fazer o post e não está a aparecer. Pá, e então o Threads pode ter aqui uma boa salvação, não é? Ou pode ser aqui uma boa alternativa ao Twitter caso isto corra mal. Por algum motivo, mas pronto, é Meta. E no final de contas... E não sou só eu. Eu sou uma minoria, né? O meu Instagram não é...
Eu tenho aqui o Threads instalado desde aquela altura em que ele ainda estava disponível. Que ele, acho que no início ficou disponível para todos, depois eles é que retiraram para os utilizadores da União Europeia. Eu consegui instalar e também na altura abrir a conta, mas nunca mais peguei nisso, nem sei em que estado é que aquilo está.
Não dá para coisa. Pronto. Também tenho instalado e tu tentas abrir e não te aparece nada.
Não aparece nada, não é?
Não deixa.
Nunca mais mexi. Também não tenho essa noção de sucesso. Tenho lido que não está a grande coisa, mas não tenho qualquer feedback assim real para ver.
Assim, não é não aparece nada, desculpa. Aparece o feed, não consegues postar, não consegues, salvo erro, dar likes nem nada, mas aparece às vezes partes do feed. Mas pronto, vamos ver. Estou curioso para utilizar, vou utilizar, como é óbvio. No entanto, gosto muito do Twitter, um pouco chato, parece muitos bots. Portanto, vou eliminando, vou bloqueando, mas vamos ver.
Em relação aqui ao comentário do Elon Musk, não é? De mandar todos para
um sítio.
Para o cacete. ou seja, a expressão dele foi, o entrevistador estava a perguntar algo do género, se ele estava preocupado com esta... com este boicote de publicidade depois do comentário que foi, pode ter sido interpretado como sendo antissemita, se não me engano, acho que era esse o problema. Ele basicamente depois diz, perguntaram-lhe se eu estava preocupado, não é, com as empresas a não fazerem publicidade no Twitter, e ele disse que se vão ameaçar com isso, não é? Ou seja, se vão ameaçá-lo com dinheiro, basicamente, que eles bem que podem ir para o Catano. Pronto, não foi bem isto, mas foi o tal Go F Yourselves. E eu compreendo o comentário dele, tendo em conta como é que o Elon Musk pensa, pronto, aquilo que nós vemos, tendo em conta como ele pensa, o que acho que faz todo o sentido o que ele disse. Não é que eu concorde, mas estou a tentar ver se é uma coisa coerente com a maneira de ser dele, se...
Ah, coerente? Seja,
acho eu. Exatamente, não é uma coisa assim esquisita.
Sim, não é descabido.
Não é descabido, porque ele cria uma rede completamente livre, não é? O mais livre possível, por isso é que ele comprou o Twitter. E agora estar a ser, as empresas estarem a fazer chantagem porque estão a pôr em causa a liberdade de expressão dele, neste caso, claro que ele era expectável que fosse mandar passear. Ora, um executivo, pronto, mais ponderado, tinha tentado ver as coisas de outra maneira e pensado nos acionistas também, que neste caso, pronto, sou ele, que tem o Twitter. Mas um executivo aqui um bocadinho mais ponderado, obviamente, que não tinha feito nada disto, porque quem diz go F yourselves para aquelas que saíram, mostra que também os que estão neste momento a colocar publicidade lá podem ir com o catando tão rápido como os outros.
Que ele não se importa.
Que ele não se importa. O que, pronto, é uma coisa a Elon Musk, mas que eu acho que a médio prazo não vai ser lá muito positivo para o Twitter.
Porque... Não, porque temos que pensar... Bem,
quem é que agora, vive... depois do que ele diz, vai voltar das que saíram? E eram empresas como a Apple, não é? Como nós sabemos. Sim, sim. Não só, mas Apple entre elas.
Sim, não é fácil voltarem, não é?
Não é nada fácil voltarem para o Twitter. Por isso era aquilo que estavas a dizer. Ou de facto há ali uma estratégia de obter receitas que não passem tanto pela publicidade, não é? Eu não sei até que ponto é que também está a ter sucesso a subscrição que o Twitter agora transformou, não é? O Twitter Blue que ele transformou em subscrição. E provavelmente nos Estados Unidos a aceitação até é bastante interessante. No resto do mundo, não sei. Em Portugal, certamente que não há muita gente.
Sim, não deve ser.
Assim, a utilizar ativamente e, portanto, a pagar também não me parece. Mas pronto, lá está. Elon Musk a ser Elon Musk. Vamos ver depois se as consequências depois também não são assim um bocadito agridoces, que é sempre chato. Sei que dinheiro para ele não é propriamente uma questão, mas ele também não deve... pensar que o futuro dinheiro do Twitter, exatamente, passa por ser ele a estar sempre a meter dinheiro.
Sim, exatamente.
Não faz muito sentido. E é assim, Elon Musk, como estava a dizer, a ser Elon Musk. Entretanto, também tivemos, em termos de Apple, algumas coisas assim, cá e lá, de rumores e de iPhone 16, não sei o que mais. Mas nada assim que eu acho que vale a pena e bem.
Pois já estamos tão longe ainda.
Para aqui. É, e não são grandes novidades, para ser sincero. Agora, o que temos aqui em termos de novidades foi o anúncio dos vencedores dos prémios da App Store, que, neste caso 2023, que a Apple anuncia todos os anos. Aqui das aplicações vencedoras, eu ainda não explorei a fundo. Assim, e vendo assim de relance, se calhar aqui uma menção honrosa da minha parte, porque ainda não detalhei todas, mas para a aplicação do ano para o Apple Watch, o Smart Gym, que é do Mateus Abraz, que é um brasileiro, uma aplicação que eu próprio já usei quando estava no ginásio, e que já nessa altura já foi para frente da pandemia
completa. Mesmo
é muito boa. Podes pôr lá o teu plano todo e depois controlas tudo só pelo relógio. Podes criar planos podes pôr o temporizador de 20 segundos em exercício, 10 a descansar, consegues fazer um plano completo. Exatamente. Dos pesos, ele até te mostra vídeos ou gifs do movimento, se te esqueceres, for um plano recente. Muito completa, recomendo vivamente. Esta aqui é com todo o mérito, não sei se já tinha sido alguma vez antes vencedora de algum prémio deste género, mas faz todo o sentido e recomendo, lá está, Smart Gym.
Eu ia recomendar a mesma, porque acabava por já ter utilizado. Não achei ao início, logo demorou a perceber como é que eu mudava de exercício, se tinha que tocar, se era automático, etc. Ou seja, acaba por não ser ali o mais prático. Depois, por se calhar desconhecimento meu, alguns exercícios, tive que andar a perceber pela imagem o que é que eu tinha que selecionar, mas isso aí é mais desconhecimento meu, do nome de exercícios, de ginásio, etc. Mas tem imensos, e se não estou em erro, era das poucas que não te obrigava a ter a subscrição para ter acesso a quase todos os exercícios disponíveis, porque há muitas aplicações que tens de ter tens que ativar a subscrição para desbloquear certos exercícios. Eu acho que esta era das poucas que não tinha. Tem muitas reviews, 250, 4.4 estrelas, portanto, não é uma aplicação qualquer. Ainda para mais de uma pessoa só. Portanto, é de louvar o que aqui está.
Aqui,
diz.
Não, e aqui também mencionar no caso da aplicação para Mac, que é o Photomator, que é uma aplicação da Pixelmator, também é bastante conhecida como editor de foto. Eu não utilizei, já utilizei quando tinha o Mac o Pixelmator, precisamente, para editar imagem. Photomator não utilizei, mas a qualidade do Pixelmator era muito boa, portanto acredito que esta aplicação também esteja aqui com mérito. As avaliações também são boas.
Sim.
E para quem tem Mac, não creio que seja grátis. Só não sei se é com subscrição ou se é a pagar.
Eu acho que é com subscrição.
É, eles
100%
falam
de
aqui.
certeza. Eles têm in-app purchases, ou seja, tens a yearly subscription 29 dólares por ano, ou 5 dólares por mês, ou lifetime 70 dólares exclusive. Lifetime, se calhar pode ser aqui uma promoção Black Friday. E lifetime 100 dólares, pronto, subscrição por ano, ok, já disse. Portanto, se calhar pode ser grátis, pode fazer aqui alguma coisa, mas a maior parte das coisas podem estar aqui com subscrição. Do que eu fui vendo na net, que isto já me apareceu algumas vezes, por acaso foi uma aplicação que nunca comprei porque eu tenho a Luminar New para editar fotos da Skyloom. Mas o Photomator, pelo que percebi, é mesmo muito bom, tira imensa vantagem de Apple Silicon e da Neural Engine. Portanto, fica aí a dica, se quiserem utilizar. E óbvio, se tiverem iPad, é uma aplicação também fantástica. Não é a que está nomeada, ou que neste caso ganhou, é uma referente a make-up. Mas, se não estou em erro, já foi referenciada ou no passado, ou como prémio, algumas vezes. Às vezes, quando entram na App Store, a App Store faz destaques de fotos e já aconteceu.
A aplicação do iPhone eu não conhecia também, mas a vencedora da aplicação do ano para iPhone é a All Trails, que é basicamente de caminhadas, hikes, corridas, bicicleta, portanto, tudo o que é caminhos para ele registar e dar-te informação. Eu conheço muitas aplicações do género, esta curiosamente não, mas também é muito virada se calhar para Trails, algo que eu não faço
Pois
tanto,
como eu.
não é? Como hike, por exemplo, que tem aqui, não costumo fazer,
Não é a
mas se
nossa
quiserem
praia.
espreitar, não, se quiserem espreitar, parece que tem boas avaliações, não é? 4,9 em 5, deve ser realmente fixe. O que é que temos aqui mais?
Jogos, não é?
Jogos, temos os jogos, sim. Há aqui algum que tu. Eu, pelo nome, não estou a ver nenhum, tirando o Apple Arcade Game of the Year Hello Kitty Island
É,
Adventure.
também fiquei,
É o
não
único
é?
que eu já ouvi falar. Pronto.
Também fiquei
Hello
assim a
Kitty.
olhar. Olha, o jogo da Hello Kitty. Há muito tempo não havia falado de Hello Kitty. Hello Kitty está cá. E pronto, tem aqui Hello Kitty do Apple Arcade. Eu vou ficar sem Apple Arcade, não é? Reduzi a minha subscrição. Não utilizo. Mas daqui dos jogos, pronto, não conheço nenhum. Não utilizo. Infelizmente, mas para
Se fosse ainda
iPhone.
no PC, ainda fazia uma
Pois.
pernita agora aqui. Jogos, mas.
iPhone parece assim um jogo a puxar para anime.
Sim.
Desconheço, se calhar pode ser muito
Honkai
conhecido.
Star Rail.
Malta, isto tem. Está 4 em roleplay, 4,6 estrelas e mais de 20 mil avaliações. Portanto, se calhar somos só nós que não conhecemos este jogo e que deve ser bastante conhecido.
É um RPG fantasia, digamos assim, em termos
Pronto.
de estilo de jogo. Para quem gosta de RPGs, é RPG meets anime, meets fantasia. Enfim, fica aqui uma mistela para quem gosta. Mac, o que é que temos aqui no Mac de jogo? As Mentiras de P, Lies of P, também isto é me familiar. Não sei se é de um filme parecido com este título, não sei se está relacionado ou não.
Acho que não.
Neste caso, parece-me ser uma coisa mais de first person. Com alguns duelos, possivelmente puzzles. Pronto, isto só sou eu a tentar
Adivinhar.
adivinhar o que é que pode tratar aqui o jogo, mas lá está. Se jogos neste universo não é muito a nossa praia, então jogos no Mac ainda é menos a minha praia, não é? No PC ainda manda uns toques, de resto já não.
Aqui, por último, a Apple destacou 5 aplicações que tiveram um impacto cultural, não é? Por reconhecer a sua habilidade para drive positive change, ou seja, conduzir a mudanças positivas, pronto, com aplicações e jogos. Destaque aqui para uma, que eu aposto que também já utilizaste, Too Good To Go, não sei.
Mas... Eu conhecia, mas nunca o utilizei, não.
Ah, eu já utilizei aqui em Abrantes. Too Good To Go é, vocês podem, neste caso, reservar, abrem aí na vossa zona e vão estar pastelarias, supermercados, etc., que no final do dia fazem um mini cabaz com produtos que vão ser depreciados, né? Tipo fruta, legumes, pastelaria, bolos, etc., e depois vendem um preço mais simbólico. Uma vez, já comprámos duas vezes, uma vez numa pastelaria, isto tem um custo mais ou menos entre 3 a 7 euros, acho eu. Acho que não passa daí. Comprámos numa pastelaria, bem, vem uma caixa cheia de bolos, mas uma caixa enorme, não estás... Juro-te, estás a ver quando compras um bolo de aniversário, pá, e o bolo é grande, a caixa é grande. Era uma caixa dessas cheia a abarrotar. Aquilo custou para aí 5 ou 6 euros. Mas estava lá dentro mais de 15 euros em bolos. Nós fomos jantar aos meus pais, estava lá o meu irmão e a minha cunhada, comemos bolos, sobrou bolos, estávamos enjoados de bolos, tantos bolos que ele trazia. Depois, na segunda vez, comprámos um supermercado ao meu super, e depois trazia fruta e legumes, não estava sequer aquela fruta que estava boa, mas que se tu fores ao supermercado e olhares para aquela fruta, tu não a vais comprar. Porque acabas por escolher a que tiver a melhor carinha, não é? Aquela claro. Que, se calhar ali a maçã já levou uma cacetadazita, ou a pera já levou ali um toque, já não está tão agradável de comprar, mas apesar do sabor estar lá. Pronto, mas aí também correu bem. Portanto, é muito fixe. Acabas por evitar o desperdício alimentar. Se for restaurantes, também podes ter a sorte de ter, se não estou aqui em erro, refeições. Eu aqui estou a falar de copo porque na minha zona não há restaurantes que façam, mas eu deduzo que se calhar deve vir buscar restaurantes, porque ele diz pick up delicious meals and ingredients from local stores. Portanto, podem até conseguir aqui uma refeição, um jantar fixe, com preço fixe.
Sim, já passei por essa aplicação várias vezes, tem publicidade também, nunca cheguei a experimentar, mas eu vou instalar e vou ver o que é que, ou pelo menos aqui na zona, o que é que costuma haver com desperdício ao fim do dia que esteja aqui incluído na aplicação para nós experimentarmos, porque aqui na minha zona tem muita coisa de pães e padarias, a pastelaria também tem, mini mercados, enfim, tem aqui
Imagina,
muita coisa.
Vai, combinas um lanche com malta amiga, pronto, ao final da tarde, e diz, epá, cada um leva não sei o quê, pronto, arriscas, ou diz assim, olha, por 4 euros vamos ali à pastelaria. Aquilo até pode trazer ali uns bolsos interessantes e vocês, pronto, têm ali um bom lanche. Fica aí a dica.
Exatamente. É uma boa dica. E com isto, se calhar, em bolos, em tons de bolos, fechamos o nosso fantástico episódio 112 dos Geeks.
E 112, nem fizemos nenhuma 112. Piada. Ou 112, ir atrás.
Pois não,
rápido.
Por acaso não me ocorreu. Estou tão centrado no número de episódios em seguido que não me ocorreu fazer aqui as nossas grandes analogias. Mas o que me ocorre sim é recordar-vos a todos para irem ao nosso canal do Telegram bater um bate-papo. Temos lá canais, no nosso canal temos lá subgrupos diversos. Temos o geral, que é onde o pessoal normalmente comenta mais, em termos de dicas e de dúvidas. Temos depois o nosso canal da Coas Lives, onde vamos partilhando o link das nossas lives no YouTube. Temos o canal de descontos, com o bot fantástico do Miguel a pôr lá descontos maravilhosos da Amazon. Temos o nosso canal de fitness, onde eu pus recentemente aqui alguns pratos do que eu fui comendo. Olha, o que eu tenho aqui é uma posta de salmão, não é uma posta, um lombo de salmão com cenoura ralada, arroz e ovo cozido. Uma maravilha. 392 calorias. E o João Valente também gostou. Disse que tem bom. Temos o nosso canal de vendas para o pessoal que quer vender equipamento. Está aqui para publicarem. O nosso mini OLX, digamos assim. Temos também o nosso canal por fim de gaming para partilhar informação de gaming. Tem estado agora um bocadinho mais calmo, o pessoal aqui é mais geek de hardware e software, não muito ainda de gaming, mas se fores, és bem-vindo, eu pelo menos e o Miguel somos bastante dinâmicos aqui no canal a partilhar as nossas coisas. Eu agora estou mais de Football Manager, O Miguel também já teve Skylines da vida, uhum. E portanto,
agora breve, fica aí.
Se calhar vamos trazer mais assunto para o podcast sobre isto.
Fiquei a pulga atrás da orelha que o novo Call of Duty está disponível no GeForce Now, ou seja, posso jogar aqui no meu Maczinho com rato e teclado. Se encontrar aqui no Natal uma key baratinha, se calhar sou capaz de fazer um modo de campanha do Call of Duty. Pronto.
Ora bem, boa. Eu ainda não comprei, mas vou ter que comprar agora em dezembro para poder jogar aqui com a malta dos FPT. Estou em falta.
Mas tu é online. Eu não.
É online, sim. Amigos, muito obrigado. Pessoal do Instagram, já vou despedir de vocês com um bocadinho mais calma. Uhum. Pessoal do YouTube, ao Márcio, que entretanto também passou por aqui, obrigado. Ao João também e ao Gonçalo. Nós voltamos na próxima semana para o episódio 113. Até lá, visitem o nosso canal do Telegram, malta. Muito obrigado, despeço-me com amizade e com o encerramento fantástico do Miguel. Tchau, malta.
Tchau, malta. Fiquem bem. Até à próxima semana. Tchau, tchau.